conforme al siglo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Dio, di Carlo Alberto Stradali, da presente sessione. Primeramente, cara comunità, colleghi mediatori, segretaria Giuliana, segretaria giuridica, viceprefetto Roberto, pubblico che non assiste qui, che non accompagna in casa. Con primo atto passiamo da analisi della votazione, da atto della sessione ordinaria 1426, del 28 di agosto del 2019. Hai una opinione atto? Coloco a atto 1426 del 2019 in votazione, senza il favorevole che mi ha presentato, lo scontrato che si levanta. Atto approvato per tutti i vereatori. Questa primera si incantare che faccia lettura lo comunicava. Questa primera segretaria che passa lettura dell'ufficio del pedido per utilizzare la tribuna popolare.
Inizialmente quero deixar meu boa noite, presidente José, demais colegas vereadores, municípios sempre aqui presentes, vice-prefeito Roberto, assessoria e a todos vocês que estão nos assistindo através da internet. Nova Roma do Sul, 29 de agosto de 2018. Assunto, pedido de tribuna. Ao cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar permissão para ocupar a tribuna popular desta Casa Legislativa, se possível na data do dia 4 de setembro de 2019. A referida solicitação refere-se a comentários sobre a política, sociais, entidades e nossas lideranças. Sem mais para o momento, agradeço desde já e envio minhas cordiais saudações. Atenciosamente, José Alcides Batistini.
Questa primeira secretária que faz a leitura da exposição de motivo do projeto de lei número 1471 de 2019.
Projeto de lei número 1471 de 2019. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, mediante o presente estamos encaminhando a essa Igreja Câmara de Vereadores projeto de lei número 1471 de 2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$50 mil e da outras providências. O presente projeto de lei visa acreditar em caráter especial na lei orçamentária vigente os valores elencados acima, os quais são oriundos de apoio da União aos municípios, conforme a resolução SMDE número 11 de 2018 para custeio de despesas na educação. Ressalva-se que o valor foi creditado em favor do município em 2018, sendo que o Conselho Municipal aprovou o gasto em reunião registrada em ata realizada em 29/8/2019. Ante o exposto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocá-los à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que porventura venham a surgir. Atenciosamente, Douglas Sávero para o prefeito municipal.
Então, esse projeto será na ordem do dia. No grande expediente, nós temos 4 inscritos. Então, pela ordem, convido o vereador José Luiz para que ocupe a tribuna.
Iniciando a minha fala, então quero saudar o presidente da casa, demais membros da mesa, nossos colegas vereadores, nosso vice-prefeito, as nossas assessoras, público aqui presente e público que nos assiste em casa. Então, primeiramente, falar da licitação que ocorreu essa semana dos trechos da estrada La Salette, onde vai ser feita a pavimentação asfáltica. Então, nós temos um trecho de 1.110 metros e outro trecho de 615 metros, totalizando então 1.725 metros. O custo total da obra, entre o que a prefeitura gastou para fazer bueiramentos, alargamento, vai ter mais ou menos um custo de R$1.250. Também foi licitado um trecho de 200 metros para fazer o capeamento asfáltico, né, aqui na subida também que vai para Salete, onde já tem asfalto, mas já está bastante deteriorado, então mais de 200 metros de recapeamento nessa parte ali. Lembrar também que a abertura, quem fez a abertura, alargamento, nivelamento, foi tudo com máquinas da prefeitura. Foram feitos nesses trajetos aí 8 bueiros, 2 bueiros mais grandes de 1 metro de diâmetro, né? Tubulação grande. Então, a empresa que ganhou a licitação foi a Concresul. Já sabemos que essa empresa faz um serviço bem feito, rápido, e não precisa tanta fiscalização, né? Então, também dizer que até o momento nós temos 8.300 metros de asfalto feitos nessa administração, sem contar aquela parte do Trevo dos Ancos até o cemitério, que foi feito até o capitel, aliás, que foi feito o capeamento. Todos esses trajetos beneficiam 6 comunidades. E agora, quando termina a parte da Salete, já vai começar a abertura na comunidade que vai lá para São Roque, aqui do Henrique Basto, que vai para frente ali até para baixo da família Girelli. Então dá mais de 1.000 metros aí também, né? De fato, acredito eu que se der tudo certo, antes do fim do ano seja feito ali também. Estava falando do capeamento aqui na avenida principal, onde foi feito do cemitério até o capitel, foi unido as duas pontas e ficou muito bonito, só que eu passo diariamente caminhando e vejo que a grande maioria não se preocupou em fazer as calçadas, proprietários dos terrenos. Ficaria bonito que todos fizessem suas calçadas, que pelo menos na Avenida Central. Não sei de que maneira o próprio Poder Público poderia intervir junto aos proprietários para... Não sei de que maneira, mas não sei se dá para obrigar, mas se tem que ser feito, tem que ser feito. E também tem um cuidado, lá no capitel eu sei que tem uma câmera. E na sexta-feira de tarde, depois que passa o caminhão, sábado, tem gente largando lixo logo abaixo do capitel. Eu acredito que se forem analisar ali com as câmeras que tem aqui, a viagem que tem aqui na prefeitura, dá para descobrir quem larga sempre lixo ali. Não tem lixeiro, não tem nada, e os caras largam lixo. E pelo que se sabe, não são gente do perímetro urbano, pessoas que vêm de fora da colônia assim, e para o carro e larga lá e vê. Só fica feio para o visitante que chega aqui no nosso município, vê aquela final de semana, sacos de lixo ali, fica feio. Outra coisa que eu vi que também não fica bem é na porta do cemitério, aquela lixeira que tem ali. Eu tiraria e botaria lá no portão lá de cima. Tem dois portões de entrada ao cemitério, eu botaria no outro portão de cima. A lixeira ela é necessária, ela precisa, mas não deixar de frente aqui para quem trafega na avenida, que passa ali, porque daqui embaixo, olhando para cima, que já vê de cara a lixeira. Sempre tem lixo dentro do cemitério, de outras coisas, pessoas que largam lá. Então acho que para embelezar a cidade, eu tiraria aquela lixeira e colocaria lá em cima. Porque o pessoal do cemitério diz que precisa um local, uma cesta, um depósito de lixo, então que esteja meio escondido, né? Não na porta do cemitério, onde quando tu passa na estrada tu vê de longe, né? Então ficaria mais bonito. Outro assunto também quero falar da escolha que nós tivemos da rainha, as principessas da prima vendênia, né? Eram 10 candidatas, todas em condições de ganhar. Acho que por jurado foi difícil a escolha. E agora, 3 ganharam, 7 não conseguiram chegar. Mas eu digo que já o fato de participar, todas elas são vencedoras. E as que venceram, eu acredito que vão representar bem o nosso município, vão representar bem a festa. Acho que todo mundo ficou satisfeito com a escolha. Eu, na minha opinião, acertei 2. As outras vezes, uma vez eu acertei as 3 e uma vez não acertei nenhuma. É, opinião de uma é outra. Agora, claro, muito se deve à entrevista, essas coisas, a gente não acompanhou, né? É, então a surpresa às vezes vem, mas é da pessoa que se ela é inteligente, que faz uma entrevista boa e tal, às vezes parece que não vai ganhar, mas é que surpresa às vezes, né? Mas fiquei satisfeito, acredito que elas vão fazer um bom reinado. E janeiro, temos agora 2 finais de semana, né, a vendênia. Então acredito eu que vai vir bastante gente. Você vê pelas redes sociais aí que todo mundo compartilha, olha, analisa, vê, curte. Elas vão fazer um bom reinado. Desculpa.
Obrigado, meu espaço. Só para concluir.
Terminar o assunto e esqueci. Peço desculpa.
Só para concluir a questão da licitação do asfalto. Dizer também que há poucos dias foi concluído 1,2 km, que ia para o Ecoparque, onde foi finalizado há poucos dias. E onde que nós tivemos uma licitação há pouco tempo também no ginásio. Onde que está na parte final do ginásio, em torno de 1 milhão também, essa obra. Então isso tudo mostra que a administração está se empenhando, e o que se percebe pelos municípios vizinhos onde que visitam aqui, o comentário deles quando recebem da gente dizer: como é que nós vamos ser um município pequeno, consegue avançar dessa forma, e a gente aqui não consegue andar praticamente quase parado. Então isso mostra que a administração está empenhada e que está aplicando a cada real que tem ali, que era a população, de uma forma assim de beneficiar a comunidade assim como um todo. Então, parabenizar a administração por estar no caminho e beneficiando a população, dizer que nesses últimos 8 anos, nos 8 anos, 10 anos e meio que a gente está tendo a frente da administração, onde que a administração do Marino em 8 anos foi feito quase em torno de 18 km entre asfalto e calçamento, e o Douglas agora em 2 anos e meio, onde que está já em torno de 8 km.
Então, passa dos outros.
Então isso mostra que o Navaroma está avançando, e isso também é uma forma de beneficiar a população, e sim também a agricultura, onde que se beneficia pela atenção da boa e escoar a própria produção. É isso, obrigado. Então, nesse momento, convido a vereadora Anilde para ocupar a tribuna.
Mais uma vez, então, quero deixar uma boa noite a todos, cumprimentando, chegou o presidente da Brasol, sua filha, também aqui. Após algumas sessões que não ocupei a tribuna também, devido à minha tosse, eu não queria vir aqui também fazer escândalos, né? Acho que ninguém merece. Quanto ao assunto de lixo, do lixo ali na entrada que vem para Antônio Prado, eu concordo contigo. De repente, tem o prefeito aqui, o vice-prefeito, desculpa, presente aqui. De repente, que seja tomada alguma atitude quanto a isso ali, não que eu acredite que quem coloque o lixo seja proibido, mas que seja colocado alguma lixeira ou que seja colocado alguma placa indicando os dias que seja recolhido o lixo seco, o lixo úmido, porque às vezes é colocado o lixo seco e naqueles dias não passa, né? Então fica aquele lixo, realmente, eu também passo nesse trajeto muitas vezes por ali e chamo atenção. É incrível que pareça que pode ter muitas outras coisas bonitas, mas o que a gente olha, aquele lixo chama atenção, né? Então, de repente, quem está colocando esse lixo, de repente procura se informar o dia correto que realmente passa o lixeiro para recolher o tipo de lixo naquele dia lá. Eu acredito que é isso. E principalmente agora, que tem vários eventos aqui em Nova Roma do Sul, nós que moramos aqui, a gente é falado por isso, que a primeira impressão que chega de Antônio Prado para cá, o que eles enxergam é lixo jogado na rua, né? Então, de repente, não sei se é o caso de que seja construída uma lixeira lá, porque uma vez já tinha, só que não era respeitado, era jogado lá, virou muito entulho e foi tirado por causa disso, né? Então agora está começando de novo, de repente eu nem sei qual é a sugestão melhor a ser tomada quanto a isso ali. Parabenizar, então, após um grande evento no fim de semana da escolha da Pio Belas Regatas, né? Aqui em Nova Roma do Sul, achei maravilhoso, parabéns à administração, parabéns aos envolvidos, porque acho que não foi uma pessoa só, eram várias pessoas que estavam envolvidas nisso ali há meses, né? Não era de um dia para o outro a preocupação, apesar do clima não ter ajudado muito no dia, mas estava bem bom, parabéns para as escolhidas, bom trabalho, que vai ter muito, né, de agora em diante até novembro, que vai ser coroado, e depois em janeiro a nossa festa. E Nova Roma está sendo muito bem representada. Agradecer também às que ficaram, né, que não foram escolhidas como princesas ou rainhas, mas que já estão à disposição para trabalhar também. Sem elas, a gente não teria tido esse evento. Então, parabéns pela coragem de todas, de dizer um sim, de estar concorrendo nesse fim de semana que passou. Todas elas, olhando para elas sábado, todas elas tinham condições de ser rainhas ou princesas. Mas somente três podem ocupar o cargo, mas mesmo assim, parabéns para todos e obrigado pela disposição de ter concorrido. Quero falar também sobre o nosso próximo evento, né? Aqui em Nova Roma a gente está, ultimamente, estamos felizes, né, com tanto evento. No próximo sábado, a equipe Respire de Nova Roma do Sul, o grupo que faz corrida, que às vezes vão para fora do município, vai ter um evento então aqui e vai ser a sexta etapa de Nova Roma do Sul, de trilhas e montanhas. Vai ser três percursos,
de 7 quilômetros, 12 quilômetros e 22 quilômetros, às 13 horas seria a largada. E quem participa, pelo que eu me passaram, vai ser em torno de 720, 750 pessoas que vão estar aqui sábado nesse evento. Então não é 20, não é 30, não é 50. Né? É mais que 700 pessoas que vão estar aqui no nosso município. Um grande orgulho por Nova Roma do Sul. Parabenizar o grupo que está organizando, que juntamente com o poder público, que está sempre auxiliando no que precisa, se dedicaram faz já, acho que alguns meses atrás, que eles estão no meio do mato, abrindo trilha, e eles passam lá em casa, a corrida vai passar lá na minha casa, e assim, a disposição dessas pessoas, né, envolvidas em fazer esse evento aqui de Nova Roma, sua alegria, até eles perguntaram a mim, vão correr, bah. Isso, assim, se fosse até um quilômetro, eu ia, mas isso não. Né? Mas assim, eu admiro essas pessoas através dessa equipe que eles tinham, e eles mandaram comunicar convidando, senhor presidente, senhor me permite, fazer o convite a todos os vereadores para sábado, né? De tarde, lá no complexo, que vai dar da saída lá embaixo, se vocês, se possível, vocês se fizerem presente no evento. Eles gostariam muito de contar com a presença de todos sábado. E agradecer também, em nome deles, a todos os proprietários de terras por onde que eles passaram e que autorizaram a passagem, né, de todas essas pessoas que vão correr. Então, foram abertas trilhas, eles tiveram, né, e todos aceitaram que essas pessoas passassem, que fosse feito esse evento. Se os donos da terra não tivessem autorizado, de repente algum percurso não podia ter sido feito, né? Então, em nome deles, né, através do Fabiano, o Pique, agradecer a todos que permitiram a passagem. Parabenizar também a administração, que nem o Jair falou agora no momento, que desde 2009, 2010, que começou a administração, e vem continuando realmente, a gente pode notar mês a mês, ano a ano, o crescimento do nosso município. Em tudo, em qualquer, seja na educação, na construção de creches, de escolas, seja nas estradas, seja em ajuda na colônia. Assim, a gente vê que a preocupação é no todo, é em tudo, né? Então, o empenho tanto do prefeito, do vice, de todos que estão na frente, né, é que o município continua crescendo, e está crescendo. Então, nesse momento, então, eu queria parabenizar, através da pessoa do vice-prefeito Roberto, pelo caminho que está guiando o nosso município. Né? Então, parabéns, parabéns para todos nós também que vivemos aqui. Era isso.
Então, nesse momento, eu convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos, sou do presidente José, mesa diretora, os colegas vereadores, vice-prefeito, assessoras da casa, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu fico muito feliz quando ouço as notícias que nosso município está crescendo, está tendo estruturas boas, e que bom que isso acontece, isso é justo e merecido para com o povo de Nova Roma do Sul, que se o município pequeno, do próprio e do nosso, tinha uma previsão orçamentária para este ano, se não me engano, de 24 milhões, é graças à produção e ao trabalho da nossa população. Então, que bom que o município está retornando esses recursos para a melhoria das condições das estradas que os nossos produtores utilizam para transportar essa produção, que dá retorno para as indústrias do nosso município também, escoarem sua produção, que se a gente tem estradas boas, quem vem visitar o nosso município também acaba tendo condições melhores e se animando para voltar. Então, eu acho que é um retorno justo, né, que essa administração está dando aos recursos que estão no povo. Então, que bom, são infraestruturas que a comunidade do município como um todo acaba se beneficiando. Também quero deixar os meus cumprimentos ao trio de soberanas eleita no sábado. Realmente nós tínhamos 10 belas candidatas, todas com condições de representar muito bem o nosso município. Para 3 tinha o posto, né, destinado. E para as embaixatrizes, certamente, estas também vão ter esse papel muito importante, né, para divulgar a maior festa do município e para auxiliar esse trio de soberanas, né, a consolidar essa festa cada vez mais. Né. E hoje eu uso esse espaço também, presidente José, para trazer um assunto e já deixo como sugestão para o senhor, que representa o nosso município, na reunião do parlamento, que o município recebeu aqui, a Câmara recebeu a reunião do parlamento dia 18. Então, acho que o assunto que eu trago, ele me preocupa, porque ele afeta os nossos pequenos produtores, os pequenos produtores de leite. E então, talvez o parlamento possa pensar em alguma iniciativa nesse sentido enquanto região. A gente sabe que com a Expo Inter, a questão do agronegócio e das pequenas propriedades, ele acaba tendo a sua pauta ficando em evidência. Ele acaba sendo mais visto, e principalmente dentro da questão do produtor rural e do pequeno produtor de leite. Então, eu estava vendo várias reportagens que o preço do leite, no momento agora, ele é o mais baixo dos últimos 4 anos. Desde 2015, não se tem um preço tão baixo ao litro de leite. E a gente sabe que os custos para que a produção se mantenha, que o gado continue produzindo, ou seja, conselhagem, corração, os próprios insumos, medicamentos, enfim, isso vem aumentando gradativamente. E o preço do leite vem caindo. Então, é um assunto que nos preocupa, porque a gente sabe que temos pequenos produtores do nosso município que eles dependem da produção leiteira. As famílias sobrevivem, às vezes todo o grupo familiar, em função da produção de leite, de queijos e tal. Então, eu quero trazer, sim, para a discussão, acho que é uma responsabilidade nossa enquanto representantes do município, enquanto município que participa do parlamento regional, de trazer essa preocupação enquanto região para ver o que se pode fazer. Eu sei que o assunto do vinho foi muito tratado, muito abordado e que teve avanços via parlamento. Eu acho que não é um município só vinho que consegue ter forças para trabalhar e mudar um pouco essa condição dos nossos produtores. Mas quem sabe juntos se possa agregar forças e tentar melhorar as condições desses produtores. Pois não, José.
Obrigado pela explicação, vereadora Neto. Eu estava conversando esse dia com o produtor de leite e o que ele me passou do valor do leite, ele disse que nesses últimos tempos se reduziu 50 centavos o litro. Quase 50 centavos o litro. É muito valor, né? Isso. Mas o que eu percebo a respeito dessa redução do leite, isso também é um pouquinho da política que o governo está plantando, acompanhando a política do dia a dia. Ele liberou o leite de fora entrar aqui no nosso país, e sabendo que o custo do leite aqui, não é que não é o custo do leite que é produzido lá nos outros países. Aqui tem um custo alto para produzir o leite, e lá é um custo barato. Então ele entra mais barato o leite de fora do que é produzido aqui. Mas o governo não dá incentivo para o produtor para produzir o leite barato. Então quem está arcando com isso, levando nas costas, é o próprio produtor. E só para concluir também, já que eu estou nessa fala da forma do programa de governo que a gente tem, eu acho que todos, que a maioria de todos acompanham as notícias dia a dia. A gente pode ver também agora esse dia o quanto dinheiro que o governo federal tirou para fazer pesquisa na área da educação, né? Então, da forma de que eu me entendo, como é que um cara vai ter a formação numa faculdade e se não tem uma pesquisa nenhuma? Ele vai ter uma formação lá no livro, mas no trabalho assim, ele fica praticamente jogado. Então isso se percebe que o próprio governo, ele está tirando assim tudo o que é de bom para a população, aonde que a população possa crescer um pouquinho. Eu estou enxergando que a política que está plantando é fazer voltar a população mais do que estava. Era isso. Muito obrigado.
Nós sabemos que o nosso país, nós somos infelizmente o país que mais é tributado em cima de toda a produção. E isso acaba afetando o preço lá na ponta para o consumidor. E a gente sabe que com a crise econômica o consumo cai e, consequentemente, a produção ela acaba se tornando sobressalente. Tem mais produção do que é consumido. Então, isso ajuda a reduzir os preços e, realmente, os produtos que vêm de fora acabam concorrendo muito com os nossos. Então, por isso que eu trago essa ideia enquanto parlamento, para que trate na região alguma alternativa, alguma coisa, alguma proposta que se passe até uma moção regional aqui. Eu sugiro até uma moção realmente colocando essas questões, né, para enviar tanto para os nossos deputados aqui do estado como a nível federal, mostrando essa preocupação. Porque a gente sabe que a cultura do leite é uma das... no meu ponto de vista, é a que mais tem um trabalho duro. Ela não é uma cultura sazonal, que nem a uva, que nem são as outras culturas. Todos os dias as vacas precisam ser ordenhadas duas vezes por dia. Não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Então, realmente, é um trabalho árduo, duro, e que os produtores acabam, sim, tendo um sacrifício para lidar com esse trabalho. E a gente sabe que tem muitas pessoas desistindo disso e tentando se inserir em novas culturas de produção para sustentar suas famílias. E como ficam nossos jovens diante da realidade? Então, algumas famílias que teriam condições de manter seus filhos nas propriedades, que teriam condições culturais e estruturais para manter a sua família, seus jovens aqui, isso não vai acontecer, porque o produto tem um preço agregado que não permite o sustento e não vislumbra nenhum futuro apropriado para essas famílias. Então, são várias questões que acabam afetando o próprio sistema familiar, né? E, consequentemente, acaba refletindo no município como um todo. Então, fica a minha sugestão, então, que enquanto parlamento, se possa, em algum momento, colocar na pauta essa questão que realmente me preocupa e, sabe, sim, a gente tentar trazer e discutir para ver se consegue melhorar algum ponto, algum percentual nessas questões dos produtores. Muito obrigada.
Nesse momento, convido o vereador a ti para ocupar a tribuna.
Inicialmente, cumprimento o presidente José, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, assessoria jurídica, município de esses dias, eu fui procurado já por várias pessoas aí da comunidade de Trajano, na questão da nossa 448 ali em frente à União de Vinhos, onde pediriam um quebra-molas, um redutor de velocidade, ou estações no eixo da estrada. Tem muito tráfego de caminhões, principalmente caminhões de geração, que vêm de Nova Aroma e entram sentido São Pedro, São Paulo, e não diminui a velocidade. E como ficou o asfalto aí na curva da vinícola, ficou muito apertado aí. Então, eu conversei ontem com a colega Odessa. A gente vai enviar um ofício ao DAIA, Aqui eu vou ler aí para os colegas. Aldaier, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Segunda Superintendência Regional de Bento Gonçalves. Superintendente Sandro Wagner Vaz dos Santos. Prezado Superintendente, como presente, estou e atendendo diversas solicitações de municípios de Nova Roma do Sul, solicitamos que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, por meio da 2ª Superintendência Regional Municipal de Bento Gonçalves, a qual é responsável por atender as demandas do nosso 448, em frente à empresa União de Vinhos do Rio Grande, no entroncamento que dá acesso à comunidade de São Pedro, da linha Trajano, a colocações de referidos redutores se faz necessária, tendo em vista a alta velocidade praticada por vários caminhões que acessam essas vias, sendo que há várias residências e imediações, e consequentemente a circulação de pessoas e crianças. Sabe-se que uma via bem sinalizada pode reduzir risco de acidentes e dar maior segurança a todos que por ali transitam. E anteposto, solicitamos o acolhimento desta solicitação. Certos de vossa atenção, agradecemos e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Não sei o que os colegas acham disso, se é uma seriada.
Eu acho que se é um pedido na comunidade, eu acho que nós, como Câmara, nós temos
a comunidade pediu,
fazer a nossa parte. Se a gente alcançar imediato, a gente não sabe, que a gente sabe a situação.
Sim.
Que tem que estar o DAE e o Estado, mas com certeza nós como Câmara e a gente vai enviar esse ofício fazendo esse pedido, sem dúvida nenhuma.
Outro assunto, queria parabenizar a administração pelo belo evento que a gente teve aí sábado na escolha, pela organização. Estava tudo ótimo. E parabenizar as 10 candidatas, as 10 tinha condição de representar o nosso município, todas desfilaram muito bem, se apresentaram muito bem. Mas, na verdade, só 3 podem fazer isso, né? E esperar que elas façam um bom trabalho. É isso. Obrigado.
Então, a partir de agora, entramos na ordem do dia, que é toda a matéria que vai passar em votação. Então, peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1471/2019.
Projeto de lei municipal número 1471/2019. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$50 mil e da outras providências. Douglas Fávero Pazuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, no uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica Municipal lhe confere, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais e especiais até o limite de R$50 mil na seguinte dotação orçamentária. Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Unidade Orçamentária. Gastos em Educação, Recurso Livre. Referente à manutenção do ensino fundamental. Vencimentos e vantagens fixas pessoais, de R$50 mil. Fonte: 1124, outras transferências do FNDE. Artigo 2º. Servirão como recursos para a cobertura de crédito adicional especial aberto, segundo o artigo 1º da presente lei, as seguintes dotações orçamentárias. 1º. Apoio financeiro da União para a Educação, superávit do exercício anterior, fonte de recursos 1124, outra transferência da FNDE, R$48.198,18. 2º. Excesso de arrecadação no exercício, fonte de recursos 1124, outras transferências do FND, R$1.801,82. 3º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 3 de setembro de 2019. Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal.
quero registrar também a presença do presidente da Apostola aqui na casa. Vamos estar com a palavra o presidente da Comissão Constituição e Justiça, vereador Jesus.
Bem, foi encaminhado a essa casa o projeto de lei número 1471 de 2019, trata da abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$50 mil. A matéria é exclusiva do prefeito municipal, cabendo salientar que a lei exige a prévia autorização legislativa para a abertura do crédito pretendido, disposto no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal de 88. E a Lei Federal número 4.320, de 64, em seus artigos 41 e o artigo 43, dispõe que os créditos adicionais especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e para sua abertura depende da exigência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. No mais, está sendo apontada a fonte de recursos para a abertura do crédito adicional e a sua devida comprovação e disponibilidade dos recursos. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei está em conformidade com o regulamento da Lei Complementar nº 95 de 98, esta forma adequada à sua redação. E, portanto, os membros desta Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação este projeto de lei, por entender os princípios legais e constitucionais. É o parecer.
Está com a palavra a presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Boa noite, colegas vereadores, e sendo os cumprimentos a quem já foi mencionado pela autoridade da casa, a quem nos assiste, também a quem nos assiste em suas casas. Em nome dessa comissão, a qual eu sou a presidente, por isso eu dou o parecer, temos que esse projeto de lei, ele pode ser aprovado, ele pode ir para a votação já, porque como é uma abertura de créditos adicionais especiais, ele menciona aonde, qual votação será aberta, o valor, as especificidades, bem como indica de onde sairão, de quais são as dotações orçamentárias que servirão como cobertura para esses créditos. Então, sem mais, sem óbitos orçamentários, esse projeto pode ser aprovado em questões financeiras.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei número 1471 de 2019 em votação. Quem for favorável, permanece sentado. Os contrários, que se levantem. Projeto 1471, aprovado por todos os vereadores. Os esclarecimentos pessoais da gente também é escrito. Recados finais. Então, convido a todos os vereadores, colegas vereadores aqui presentes, que nos assistem em casa, na sexta etapa, aqui na Alvará do Sul, que será feita no próximo sábado, dia 7, trilha de montanhas, com a equipe que representa a Nova Brasília Respira, onde que será gente aqui presente de todo o estado, inclusive até de Santa Catarina, que vem participar desse campeonato, então todos serão convidados. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.
Obrigada.